Capítulo 5. Imoralidade na Igreja.
Nós vamos precisar conversar muito sobre isso, viu?
Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Ouvi dizer que certo homem está vivendo com a sua madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Ao contrário, deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem faz isso. Quanto a mim, ainda que não esteja presente pessoalmente, estou com vocês em espírito. E, como se eu estivesse aí, já julguei, em nome do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível.
Então vamos conversar?
É, mas Jesus nunca julgou ninguém.
Bicho! E Paulo já falou até aqui exatamente contrário a isso, ao julgamento. Nós acabamos de ler quando ele disse que você deve entregar tudo ao julgamento de Deus e você não se avolar em juiz. Paulo ainda até nos pergunta, quem lhe deu a posição de juiz? Quem lhe deu o direito de você julgar os outros? Então veja, há uma incongruência nesse texto. Há uma... alguma coisa que não está combinando no texto. E é sobre isso que eu queria falar. A Bíblia está errada neste ponto? Isso foi mal traduzido? Isso foi inventado? Não. Isso não foi inventado. Isso não foi criado. Isso foi escrito por Paulo. Mas como Paulo fala uma coisa e logo depois desfala? Paulo acabou de citar tudo o que ele passou e lhe transforma em apóstolo. Mas logo depois, ele falha. E faia porque ele se avola em juiz e diz que em nome de Jesus Cristo vai lá. Isso é para nós compreender que não existe perfeição. Não existe espírito perfeito que vá conseguir colocar encanto na carne 100% empática. É preciso muitas encarnações. Nós ainda estamos no mundo de exenela, de polo expiação. Ainda vai entrar para o mundo de exenelação. E até se alcançar um estado de Jesus Cristo, nós vai ter que andar muito. Mesmo Paulo tem que andar muito. Então, se nós não podemos depender essa palavra e começar com isso, querer julgar os outros. Porque senão nós vai jogar todo o ensinamento fora. Mas que Paulo então nos sirva neste momento de lição, de aprendermos que cairemos a tentação de dizer que isso está certo ou errado. Ainda cairemos nesta tentação, por mais que nós façamos, por mais que nós estejamos como a porta. Ficou claro isso?
Quando se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Pode continuar, mas não explicou.
Não é bom que estejam orgulhosos.
Isso.
Vocês conhecem aquele ditado. Um pouco de fermento fermenta toda a massa.
Isso, deixa eu falar uma coisa. Aí tem o ensinamento. Nós já cansou de ensinar que não existe ato e ato. Que todo ato pode ser praticado. Sem que com isso se fila a Deus. Agora, o que não pode haver é o orgulho. Quando se pratica o ato. Então, matar alguém é crime? Não. Mas, se lá proveito do ato, se sentindo orgulhoso, isso é crime. Conta Deus. Porque Deus a viu e você está buscando para você o fruto da ação divina. Ficou claro isso?
Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros.
Nós estudou ontem a questão do fermento, né?
Aí vocês serão como nova massa sem fermento, como sei que de fato são agora. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que tem fermento, fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão que não tem fermento.
É, existe uma festa do pão sem fermento. É exatamente do ensinamento judeu, né? É a pão sem fermento, sem receio, a ação sem sentimento, sem intenção. O pão sem fermento é a ação sem intenção. Porque o fermento é o que faz crescer. O pão é a ação. E o fermento é a intenção que você coloca dentro do pão.
O pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu disse para não se juntarem com gente imoral. Não quis dizer que neste mundo vocês devem se separar de todos os imorais, avarentos, marginais, ou dos que adoram ídolos.
Imorais são aqueles que são contra a moral de Deus. Qual é a moral de Deus? Amar a todos. Então, imoral é aquele que não ama a todos. Mas, ao dizer que você não deve se transformar num imoral, não se está dizendo que você não deve viver com esse.
Porque, para os evitarem, teriam de se afastar completamente deste mundo.
Isso. Para você deixar de viver com o ser humano, você tinha que sair da carne. Porque este mundo é o mundo do ser humano.
O que eu digo é que não devem conviver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral. Ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou marginal.
Tudo isso, simbolicamente, nós outro dia já fez. O bêbado é aquele que é iludido, essas coisas. Você não deve, na sua busca espiritual, conviver com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque se ele está iludido com a humanidade, ele não está, na verdade, dentro do caminho. E você poderá se deixar contaminar por aquilo e também viver essa ilusão.
Com gente assim, vocês não devem nem comer.
Isso é tradição dos judeus.
Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os de fora. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus próprios companheiros? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem esse homem imoral do meio de vocês.
Isso é novamente o Paulo querendo ser juiz e dando a alguém direito.